Uma pessoa leu no livro A Energia dos Raios em Nossa Vida um trecho que ela gostaria de entender melhor. Que as energias de raio têm sempre papel fundamental na nova ordem sobre a Terra. Porque estas energias de raio estão diretamente ligadas à psicologia, à astrologia e à medicina. E a pessoa está para se formar em psicologia daqui a um ano e meio. E ela sente que as abordagens utilizadas na universidade e fora dela são ultrapassadas e limitam o nosso ser de uma maneira muito triste. E ela gostaria de saber sobre a ligação dos raios com a psicologia. Como podemos trabalhar junto às pessoas com as quais entramos em contato? O livro A Energia dos Raios em Nossa Vida está tratando da psicologia da alma, não da personalidade. E quando nós falamos de psicologia, de astrologia e de medicina, nós nos referimos à psicologia, à astrologia e à medicina da alma, e nunca da personalidade. E existem textos sobre isso. E esta pessoa já está muito aberta e interessada para ajudar aqueles que estão num processo de se coligar com a alma. E é por isso que ela está muito contida na universidade onde ela está estudando. Como falta muito pouco para terminar o curso, talvez seja bom ela obter esse certificado para depois ela poder trabalhar mais à vontade. Quando ela encontra esses livros de psicologia, de astrologia e de medicina esotéricas, espirituais, nesses casos, trata-se de viver aquelas coisas que a gente lê nesses livros. Todo livro de ensinamento espiritual fica sempre implícito que você deve procurar viver aquilo que você está lendo. Porque senão fica uma teoria. Então você encontra ali uma lei, encontra ali uma sugestão, um impulso. Trata-se de você ir vivendo. Se você for vivendo aquilo, se você for buscando, se você for se aperfeiçoando naquele sentido da instrução, aí o que acontece é que você começará a atrair as pessoas às quais você realmente pode ajudar. Então não vai mais haver problema de como você ajudar os outros, porque serão seres que encontrarão em você a energia que eles precisam, que eles necessitam. Mas para isso você precisa realmente aplicar na sua vida aquilo que você lê nos livros. Senão você não exerce essa atração. Senão você fica aprendendo uma coisa e praticando outra no seu consultório. Porque se você começar a atrair pessoas que não estão fazendo uma busca espiritual, você provavelmente vai ter que praticar outras coisas diferentes daquelas que você lê. Porque aquelas pessoas não têm muito interesse em ouvir aquilo que você pode passar. Então você procura viver aquilo que você está aprendendo, e aí não vai mais haver esse problema de você não saber como tratar as pessoas. Agora, existem outros livros traduzidos para português, para espanhol, que também são muito úteis nesse sentido, que são os livros de Paul Branton em geral. E Paul Branton tem um livro chamado Caminho Secreto, que talvez seja o livro que você pessoalmente necessite nesse momento, Caminho Secreto. Agora, depois de ler o Caminho Secreto, se você entrou em sintonia com esta onda, com esta energia do autor, aí ele tem outros livros mais avançados e que vão sim conduzindo o indivíduo para uma psicologia espiritual cada vez mais elevada. E aí então trata-se de você ir lendo e procurando segundo a data que ele escreveu o livro, porque todo livro tem a data em que ele foi escrito ou a data em que ele foi editado. E você procura então começar a ler pelos mais antigos, para você ir se abrindo e se aperfeiçoando, se aprofundando. Agora, se você não aplica aquilo que você está lendo, então você não fica completamente adestrada a lidar com as pessoas naquele sentido. Não é questão de nós sabermos muitas coisas. É questão de nós termos aqueles contatos básicos com certas leis e depois irmos aplicando. Porque o verdadeiro ensinamento, o mais adequado para nós, vem de dentro, vem do nosso interior. E isso, esses livros que foram citados aqui, ajudam a gente a fazer. E uma pessoa que trabalha com muitos assuntos psicológicos e tudo, está preocupada com a sua sobrevivência. Como é que ela faz para sobreviver se ela for seguindo e acompanhando aquilo que ela aprende? Como é que ela vai sobreviver? Existe uma lei do preparatório espiritual que diz: você busca primeiro o reino dentro de você e o resto acontecerá como acréscimo. De forma que a pergunta não é: como é que eu vou fazer para sobreviver? Isto é uma pergunta inútil, porque para sobreviver nós temos infinitos caminhos, mas não se trata de sobreviver apenas, não é? Precisa ver como a gente sobrevive. Então aí a lei é: você busca primeiro o teu eu superior, o centro da tua consciência. Isto é o que tem que buscar, não é como sobreviver. Você busca primeiro isso, que como sobreviver você vai saber por acréscimo, vai saber depois. Logo que a sua busca interna pelo seu interior for realmente sincera. Se é realmente uma busca sincera, se é realmente uma verdadeira necessidade de encontrar o centro da sua consciência, tudo que você precisar vai chegando até você. E uma pessoa pergunta o que é o serviço e se nós podemos servir em qualquer lugar. Quando você está buscando o reino dentro de você, quando você está buscando o seu ser interior, ele responde, ele reforça a coligação com a sua personalidade, ele reforça a coligação com você consciente, com você como personalidade. E se ele reforça esta coligação, e se você continua a buscá-lo, o que vai acontecer é que ele vai fluir como energia por tudo que você fizer. Se você o está buscando, e se ele começar a agir através de você, ele vai fluir, sua energia vai fluir através de tudo. E a partir daí, a partir do momento em que a energia da sua alma começa a fluir por aquilo que você faz, você estará servindo. Porque a alma vive para servir, a vocação da alma é servir. Se você a invoca antes de fazer uma coisa, enquanto está fazendo, enquanto está se preparando para fazer, se você a invoca e se ela responde, se ela vem, se ela flui pelo teu ser, o que você fizer será serviço. Agora, se nós podemos servir em qualquer lugar, em geral, a alma nos coloca lá onde é o lugar do nosso serviço. Por isso é que quando começa a fluir a energia da alma, é preciso manter muito firme essa proposta interna de estar aonde a alma quer ficar, e não você começar a escolher os lugares onde vai. Então, isto é uma corrente de trabalho, isto é uma série de trabalhos. Se esta energia começa a fluir, a alma te leva aonde você tiver que servir. Foi dito que uma pessoa manifestou coisas que a hierarquia não autorizava que fossem manifestadas. E ele então quer saber o que é isso. Esta pergunta diz respeito a uma certa ética de nós manifestarmos as coisas, porque é preciso ética para falar, para manifestar, para transmitir as coisas. E a grande maioria que se expressa, que fala, não conhece ética, não sabe o que é isso. A regra de ouro nessa ética é a gente falar só o que é necessário. Isto é a regra de ouro. Então, a regra de ouro é falar só o necessário. Se não tem nada de útil, de importante, de necessário, ficar quieto, não desperdiçar aquela energia, deixar que aquela energia seja canalizada para um outro nível, para você ter uma outra expressão num outro nível, porque é uma energia que vai subindo, não? Dentro dessa regra de ouro, que é falar só o necessário, nós temos alguns princípios. Por exemplo, pronunciar as palavras que colaboram no cumprimento de um plano evolutivo. Então, para você cumprir um plano, você pode necessitar estar falando para mostrar ou para ajudar que aquele plano se cumpra. Você pode também estar falando, usando palavras, para elevar os grupos, para elevar as pessoas do ponto em que elas estão para um outro ponto, porque ouvindo outra palavra que tem uma certa vibração, as pessoas se elevam, as pessoas se deslocam do ponto onde elas estão para outro. Então a palavra pode ser muito importante, a palavra pode ser um instrumento de trabalho muito importante, como também a palavra pode ser importante para esclarecer certas situações, porque muitas vezes as situações se esclarecem com o passar do tempo, mas às vezes passa tanto tempo para uma coisa ficar clara, que a gente precisa usar a palavra para esclarecer aquilo, para que o mal entendido, para que a calúnia, ou para que a má interpretação não fique muito destrutiva por muito tempo. Porque as pessoas caluniam as outras falando, como vocês sabem. As pessoas dizem coisas sobre os outros. Isto quer dizer caluniar. Porque você não conhece o outro, você não sabe qual é a intenção do outro, você não estava presente naquele momento. Então você calunia o outro o tempo todo. De forma que o uso da palavra pode ser muito sério, e o uso da palavra pode não esclarecer as situações, mas pode contribuir para as situações ficarem ainda mais confusas ou ainda mais deturpadas, porque a palavra reforça uma coisa que já está deturpada. Agora, no esclarecimento das situações, nós teríamos que ter muito cuidado para não esclarecer uma coisa e ao mesmo tempo confundir uma outra. Porque a gente pode não ter controle da palavra, pode não ter domínio sobre o som de cada palavra, a gente pode não ter consciência do que a palavra está fazendo, e no dissolver uma coisa negativa, nós podemos criar uma outra. De forma que precisa muito cuidado quando a gente se põe a esclarecer uma coisa. Agora, o uso da palavra é também o resultado do estado em que está a mente de cada um. Se uma pessoa está com uma mente confusa, as palavras deles vão ser confusas, vão refletir aquele estado. Se o indivíduo tem uma mente excessivamente analítica e pouco amorosa, as palavras deles vão ser simplesmente cortantes, nada mais, quando não vão fazer mal. E se o indivíduo tem no corpo astral certos núcleos não resolvidos, então a palavra que ele pronuncia vai tomar significados que ele mesmo não controla. Porque ele tem no corpo astral núcleos não resolvidos, ele tem no corpo astral núcleos que ele ainda está trabalhando. Então ele pronuncia uma palavra com uma intenção e aquela palavra gera outra coisa que ele não queria gerar. Isto é muito comum em quem começa o trabalho sério com as palavras. Então, a regra de ouro a gente deve trazer sempre conosco: só falar o que é necessário. Você fala além do necessário, você já começa a dizer o que não queria, você já começa a emitir uma coisa que a sua consciência não quer mais que seja emitida, e assim por diante. Você começa a produzir desastres no outro, porque você não está conectada internamente com o outro, não sabe o que ele precisa ouvir e o que ele não deve ouvir. Então você pode ter uma verdade dentro do seu coração, mas o outro pode não estar no ponto de ouvir aquela verdade. O outro pode não compreender aquela verdade naquele momento. Então você tem que ter controle, mesmo sobre os tesouros que você tem dentro de você. Então, dependendo do estado da nossa mente, dependendo do controle que nós já temos sobre a nossa mente, é o controle que nós temos sobre a nossa palavra. Isto está diretamente coligado. Agora, claro que aquilo que a gente diz e o nível das coisas que a gente fala e o nível no qual nós colocamos uma explanação, isto é conforme o nosso nível de consciência. Então, dependendo do seu nível de consciência, será a sua palavra. Se você está num nível de consciência muito egoico, muito egoísta, sua palavra vai ter uma certa força, destrutiva ou inócua. Mas apesar do controle, se você é egoísta, aquilo no mínimo pode ficar inócuo lá no outro, uma palavra inútil. Agora, se você já tem uma consciência mais ampla, uma consciência grupal, por exemplo, você vai ter muito cuidado com o que fala com uma pessoa. Porque aquela pessoa faz parte de um grupo. Então essas palavras têm que refletir não só o estado da pessoa, mas também tem que auxiliar a elevação do grupo ao qual aquela pessoa está ligada. Então, uma conversa com alguém que é de um grupo é uma conversa que vai um pouco além da conversa individual. Não que a gente vá ficar falando da vida dos outros do grupo, porque aí estaremos lá no fundo do quintal, falar da vida dos outros num grupo. Mas aí você vai tomar cuidado, porque a energia do grupo pode não estar totalmente representada naquela pessoa. Aquela pessoa pode estar tentando, se trabalhando para entrar na energia do grupo. Então, falar com esta pessoa é muito delicado. Apresentar para esta pessoa os assuntos do grupo, apresentar para esta pessoa a meta do grupo, comentar os movimentos do grupo, isto é muito delicado. Porque você precisa estar num bom nível de compreensão do grupo e, além disso, conhecer o que é que aquela pessoa pode ouvir a respeito da tua compreensão. Então, isto tudo é muito delicado. O que a gente sabe é que quem, a uma certa altura da vida, não assume a regra de ouro, vai sempre produzir estragos com a palavra, mesmo que não queira. E quanto mais estrago a gente produzir sem querer, mais sinais nós estamos tendo que é preciso assumir a regra de ouro. Porque assumindo a regra de ouro de falar só o necessário, com o tempo nós vamos sendo preparados a falar um pouco mais. E aí, se temos energia, se estamos com os canais preparados e se podemos ser usados para isso, não há dúvida que vamos ser usados pela energia, pelo plano evolutivo, não? Até para falar coisas bastante gerais, coisas bastante amplas. Mas para isso é preciso que, num determinado período, num determinado ciclo, a gente realmente se ponha diante da regra de ouro e faça aquele trabalho. Há muito poucos treinados isto na humanidade da superfície. A humanidade da superfície nem conhece essas coisas. Não é educada para estas coisas e nós já nascemos em ambientes onde isto tudo não é cuidado. Onde não existe um cuidado a respeito destas coisas. De forma que, quando a gente vai tomando consciência do valor dos sons, vai tomando consciência do valor da palavra, nós verificamos que há sempre muito trabalho para fazer sobre nós. Muito trabalho mesmo. E isto é tão real que vocês veem que nesta civilização existem regras de silêncio em certos ambientes. Onde se viu você ter regra de silêncio num ambiente? Isto quer dizer que as pessoas ainda não sabem usar a palavra, então precisa regra. Você vê, uma pessoa se forma em medicina e tem que jurar não revelar certas coisas, não é? Tem que jurar não passar certas coisas. Alguém vai fazer teologia, tem que fazer voto de silêncio, tem que jurar que não passa para o outro uma confissão. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos uma humanidade criança, que precisamos de fazer juramento para estas coisas. Mas como não é em todos os lugares que se faz juramento, as palavras estão soltas por aí e vocês veem o resultado. Ou melhor, não chegam a ver o resultado, porque às vezes nem percebem o estrago que o falatório está criando. Não percebe o mal que isso está armando. E a pergunta era o que, que a hierarquia não tinha autorizado, não é? E que uma pessoa falou. Aqui, seguindo os vários compartimentos da regra de ouro, aqui a gente pede que as pessoas não fiquem falando de si mesmas, não é? Que não fiquem falando da vida dos outros, que não fiquem bisbilhotando a vida dos outros, que não fiquem comentando o que é da vida dos outros, porque atrás disto vai uma avalanche de forças, forças caóticas, forças sujas, forças pouco esclarecidas, forças ignorantes. E todos os elementais que se alimentam dessas forças, não? Vão junto, ficam soltos por aí. Então, se você comenta o ato de alguém, você está dando a sua interpretação, você está dando a sua visão. Ou pior, você está dando o que chegou para você, não por aquela pessoa, por outra. Então, você está realmente num mar de enganos. Ou você está realmente num mar artificial. E os elementais que você está reunindo por esse magnetismo, os elementais, estes seres do planetário que você está reunindo, vão formando um núcleo. E segundo, se você já tem um pensamento forte, porque tem gente que tem um pensamento quase de galinha, então não é tão malévola. Mas se a pessoa já tem um pensamento de águia, por exemplo, ou se a pessoa já tem um pensamento de cavalo, não é? Ou se a pessoa já tem um pensamento correspondente a um do cão, não chegou ainda no pensamento humano, ainda está nesses níveis. Aí isto já pode chegar até o objeto do comentário. Então este bolo fétido chega lá na aura da pessoa que está sendo falada e pode contaminar aquela aura ou dar um grande trabalho para aquela pessoa, se ela é sensitiva, um grande trabalho para aquela pessoa está transmutando tudo aquilo. E uma pessoa se ocupando de transmutar a própria aura que foi invadida por estas coisas, por esses resíduos, a pessoa que fica transmutando a própria aura poderia estar colocando aquela energia num trabalho evolutivo, numa tarefa evolutiva e não fazendo isto. De forma que o nosso estrago, por não conhecer a regra de ouro e por não ter usado num certo período da sua evolução a regra de ouro, nos faz abusar desta fraqueza que é falar à toa, ou desta fraqueza que é falar fora de lugar, que é falar fora do tempo certo e que é falar com medida, falar no grau correto. Veja a frase de Paul Branton que mandaram hoje para cá. Os que estão dispostos a assumir o controle de si mesmos, prontos a esmagar a sua natureza inferior, esses são os únicos aptos para assumir a busca. Isso é dito por Paul Branton. Vou repetir. Os que estão dispostos a assumir o controle de si mesmos, prontos a esmagar a sua natureza inferior, são os únicos aptos para assumir a busca. Uma pessoa observou que aqui muitas pessoas têm medo e estão muito preocupadas para não errar. O medo existe na pessoa quando ela está conectada com o baixo astral, com o plano emocional mais baixo. Então ela faz uma conexão com este plano, então tem medo. Aqui nós trabalhamos o medo procurando ajudar as pessoas a se tornarem mentais e com a mente irem contatando o espiritual. É a única forma da pessoa parar de ter medo. Porque ela não tem medo por causa das coisas que a rodeiam. Ela tem medo porque está coligada com o baixo astral. Então ela precisa transcender esta coligação. Ela precisa desenvolver o mental para entrar em contato com ideias elevadas, para entrar em contato com leis espirituais e ir se conectando com isto. Então, gradualmente, o medo vai desaparecendo, à medida que ela vai cortando os seus vínculos com o plano astral, com o plano emocional, com o baixo astral, principalmente. Se uma pessoa tem medo, não adianta você começar a lhe dar segurança. Isso não adianta nada. Dali a pouco ela tem medo de novo, ou ela troca o motivo do seu medo, fica sempre com medo, porque ela precisa é se desconectar do baixo astral, aí acaba o medo. E nós trabalhamos então isto indiretamente, nós trabalhamos procurando em cada partilha ir respondendo as perguntas que as pessoas colocam, e no responder a pergunta procuramos ampliar o assunto e ao mesmo tempo elevar o assunto. É assim que se trabalha o medo aqui. Pois não.
E falando especificamente do medo de errar?
Pois é, se ela desenvolve o mental, acaba o medo de errar. Se ela contata o espiritual, com muito mais elementos, ela vai perder o medo de errar. Porque se não for assim, nós caímos na psicologia, caímos no consultório psicológico. Uma pessoa diz que coloca muito a ênfase no futuro e não no momento presente. Então, nós colocamos muita ênfase no momento presente, porque é o momento presente que sintetiza todo o passado, tudo que a gente fez até agora. E é o momento presente que está determinando o futuro. Isto é o que a gente diz aqui. Então, quem segue isto, de ficar no momento presente, sem pensar no passado e sem cogitar do futuro, mas quem está bem concentrado, bem inteiro, bem atento ao momento presente, esse está com a vida completa. Porque no nosso momento presente está o resultado de todo o nosso passado. Todo o nosso passado está sintetizado no momento presente. Foi tudo que a gente viveu que trouxe a gente até o momento presente. De forma que se você vive inteiramente o momento presente, você está livre do passado. Isto não deve estar te perseguindo mais como passado, porque isso está incluído no momento presente e você está vivendo aquela síntese. Então, se você está inteira no presente, o passado não deveria nem vir à tua mente. Agora, se você está inteira no presente, você não tem que se preocupar com o futuro, porque ele está sendo determinado pelo que você está vivendo agora. Agora, se você está no momento presente, muito dispersa, muito distraída, pensando no passado, pensando no futuro, aí o seu futuro vai ficando indefinido, vai te parecendo indefinido. Aí você fica com medo do futuro, você fica preocupada com o que vai acontecer, tudo porque você não está inteira no presente. Se você estiver realmente inteira no presente, o passado e o futuro não te virão em mente. Mas isto eu compreendo que é difícil acreditar, mas pode-se experimentar para ter a confirmação. E o que os colaboradores e os coordenadores teriam que ter presente na consciência para estarem atuando de acordo com o plano evolutivo? Todos nós, não? E muito especialmente os focalizadores e os coordenadores, deveriam estar estudando e absorvendo a energia dos raios, dos 7 raios que agem aqui na manifestação, dos outros 5 que agem nos planos internos, e o livro A Energia dos Raios em Nossa Vida e os CDs sobre os raios deviam ser a cartilha de quem é focalizador e coordenador de setores, porque ali nós vamos nos familiarizando com a energia dos raios, e os setores e as obras e os trabalhos são manifestação dos raios. Então nós estaremos muito coligados com a fonte de tudo aquilo. Então trata-se de estudar, de conhecer os raios. E uma pessoa tem em família e na sua vida muitos casos psiquiátricos. A mãe, o marido, os filhos, todos. E ela quer saber se isto é um problema kármico ou se ela atrai estas situações. Bem, se isto acontece em família, isto é um assunto kármico, sim. Isto é um karma de grupo. Um karma de grupo, e todos estes seres que têm ligação kármica formaram uma única família, porque ali existe um karma de grupo. Então são seres que tinham coisas kármicas para serem resolvidas, coisas semelhantes. Então são atraídos, formam uma família, porque aí resolvem todos juntos. E eventualmente se liberam também todos juntos. Aquele que tem mais consciência dessas leis deve se instruir para ajudar os outros. E deve saber que se está ali num karma grupal, que é muito importante que todos se libertem, todos se liberem. E aí quando se pede a ajuda das hierarquias de cura, ou quando se pede a ajuda do alto ou do próprio eu interno, então as coisas vão clareando, as coisas vão se encaminhando. Mas quando se está num grupo kármico, não se trata de nós nos livrarmos daquele grupo, não. Então aí precisa ter muito discernimento para ver se é o caso de você se separar de um grupo para poder fazer o seu desenvolvimento, ou se é o caso de você assumir a elevação do grupo. Isto precisa ficar claro. Isto fica claro se nós realmente quisermos saber, se a gente realmente quiser se informar. E uma pessoa pergunta: quem são os filhos do céu e as filhas da terra? E o que significa que alguns filhos do céu se mesclaram com as filhas da terra? Existem muitas lendas e muitos mitos com respeito a isto. Mas quando nós falamos que os seres se mesclam, isto acontece sempre para aperfeiçoar as raças. Então, se uma raça não se mescla, chega um certo momento, ela termina o seu processo de desenvolvimento. Então, quando se diz que os filhos do céu e as filhas da terra se mesclaram, está se falando de povos ou de grupos que se mesclaram para poder evoluir. Nós estamos em plena quinta raça, uma raça que se mescla com todas as outras do passado. Por quê? Porque assim ela vai absorver tudo aquilo que mais se depurou do passado, vai mesclar para produzir uma raça nova, para produzir uma nova etapa. Isso é evidente na quinta raça, que será uma raça mais evoluída, mais avançada, justamente porque mesclou, porque sintetizou, ou está mesclando, está sintetizando, tudo aquilo que sobreviveu do passado. E eu gostaria de entender o que acontece comigo, porque algumas vezes durante a partilha eu me sinto muito mal, sinto mal-estar, sinto uma sensação de peso, parece que vou desmaiar e parece que vou desencarnar. E às vezes me dá sono. Então, esta pessoa, ela reúne todas as reações que uma pessoa pode ter quando vem a partilha. Todas as reações que os corpos podem ter. Então aqui, quando os corpos entram em reação, quando os corpos levam um pouco de tempo para se alinhar com a energia da partilha, para fazer o próprio alinhamento, não? Para se acalmarem e para depois começarem a receber dos níveis superiores as energias e transformá-las, começar a assimilá-las, etc. Às vezes, antes disso, acontece uma luta final, antes desta acomodação, desta adaptação. E nós precisamos, então, discernir se ali está acontecendo uma luta entre as forças dos nossos corpos para que a gente não continue no trabalho de alinhamento, ou se aquele não é o nosso lugar. A isso nós precisamos discernir, precisamos pedir luz. O fato de sentir mal-estar, se sentir muito mal, isto tudo nem sempre é sinal que você está no lugar errado, não. Você que precisa pedir luz para saber se é aquele mesmo processo, se é esse o processo dos seus corpos. E aí você vai percebendo, porque eles começam a reagir assim no começo, e depois você vai sentindo que eles vão se acalmando. Você vai sentindo que eles vão se harmonizando, vão se alinhando, e isto pode ser mais ou menos gradual, segundo a pessoa, segundo o karma que a pessoa tem com os corpos, segundo o estado daqueles corpos, etc. Agora, certas sensações, por exemplo, sensações de desmaio, sensações que vai desencarnar, como esta pessoa diz que sente, ou sensação de sono, de sonolência, isso já são desafios para nós. São desafios. E aí, se o seu corpo físico te dá a impressão de desencarne, aí você precisa apelar para outro corpo. Você apele para sua mente, onde você já tem muita instrução, muita informação. Você apele para sua alma, que está no outro plano. Você se coligue, invoque, peça que isto desça, que isto influa. Isto é um desafio para você. E aí você vai dominar esta impressão de que vai desencarnar. Como você vai dominar o sono. Mas precisa que você aceite esse desafio e que você trabalhe nesse desafio. E nós temos outros corpos, não é só esse que está nessas condições. Você tem outros corpos, você tem outros núcleos, você tem núcleos internos. Então tem que se valer da energia da partilha para se conectar com esses núcleos internos. E aí aceitar esse desafio e se trabalhar. Porque isso pode ser o trabalho de alguns quando estão aqui. Aqui tem relatos de uma pessoa que fica muito ao sabor do psiquismo coletivo. Então ela está num grupo e se estão todos cansados, ela fica cansada também. Se estão todos meio adormecidos, ela fica com sono. E assim por diante. São pessoas sensíveis ao ambiente. Se esta pessoa, pelo que ela descreve aqui, se ela se propuser a ler o pensamento do dia, logo que o dia começa, ela lê o pensamento do dia e fica trabalhando aquele pensamento o dia todo. Aí ela vai ver que ela vai formar uma coligação com a fonte daquele pensamento, com a energia daquele pensamento. E aí ela vai se liberando do psiquismo. Aí ela vai ficando livre do ambiente por onde ela circula. O pensamento do dia vai nos colocando num certo nível e em contato com uma certa energia e em contato com a fonte daquela energia. Porque são pensamentos de seres, são pensamentos de indivíduos que estavam em contato com aquilo que disseram. Então ali nós estamos em contato com uma determinada energia e estamos em contato com a fonte daquela energia, através das palavras do pensamento, através do sentido do pensamento. Então, esta pessoa teria que realmente ter isso como uma disciplina. Despertou, lê o pensamento do dia e se coliga com aquilo. E aí ela vai ver se ela vai continuar ao sabor do psiquismo e da aura coletiva. Não deveria continuar. E uma pessoa escutou falar aqui que o budismo representa o caminho do meio. Isto é, o budismo não é um extremo e nem o outro. O budismo é o meio. É o caminho da ponderação, é o caminho da união, o caminho da síntese. Que não é você ficar de nenhum lado, mas você ficar no meio. E ela pergunta se Figueira trilha este caminho. Sim, num certo sentido, nós trilhamos o caminho do meio. No trilhar o caminho do meio, existe uma meta. Existe uma meta. E você vai chegar naquela meta pelo caminho do meio. Você não vai por um lado nem por outro. Você vai pelo meio, porque nós estamos lidando com buscadores, com caminhantes, muito heterogêneos entre si. Isto não é um grupo pequeno, isto não é um trabalho individual, isto é um trabalho grupal com seres em todos os níveis de consciência, em diferentes graus de consciência, com diferentes graus de necessidade imediata, mas todos com a mesma meta, todos com a mesma busca. Então você tem sua busca, que é a mesma de todos, e vai para esta meta, pelo caminho do meio, sem fanatizar, sem relaxar. Caminho do meio em direção à meta é nem fanatizar e nem relaxar. E se todos os caminhos espirituais levam ao mesmo ponto? Não existem todos os caminhos espirituais. O caminho é um só. E as diferentes visões deste caminho correm por conta das nossas mentes, que são muito mutáveis, heterogêneas, com diferentes energias, com diferentes forças jogando nelas. Então parece que há muitos caminhos espirituais, mas o caminho é um só. Não existem vários, não.